Diz assim o Senhor, livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, agora capítulo número 5, versículo número 38. Diz assim o Senhor, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Papai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Clamando a Ti, Senhor, pela Tua presença agora nos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus. Fala, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Estabelece agora, Senhor da glória, Pai, neste lugar, o lugar, Senhor, de toda a terra, onde o Teu Espírito fala, Senhor, e aonde, Senhor da glória, Pai, o nosso coração ouve, Senhor. Papai amado, que os meus lábios sejam tocados por Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Altíssimo, que a minha mente seja, Senhor da glória, tomada por Ti agora, Senhor, pelo Teu Espírito maravilhoso, Senhor, e que o meu coração, Senhor, seja amolecido, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Altíssimo Deus, revela-te agora a tua igreja, Senhor. Revela-te agora a este povo, Senhor, que está reunido em teu santo nome, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Somente para que o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor das nossas almas, o Deus das nossas vidas. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, amém. Amamos ao Senhor, né, irmãos? Nós amamos a Deus. Amamos ao Senhor Jesus de Nazaré. Por isso estamos felizes, né? Irmãos amados, tem algumas palavras, né, da Bíblia que me chamam muito a atenção pelo poder da própria palavra, né? Certa vez perguntaram ao Senhor Deus, né, como e quando eles deveriam acreditar num profeta de Deus. Ou seja, quando eles deveriam acreditar que um homem verdadeiramente falava em nome de Deus. Era uma dúvida, porque quando os profetas de Deus foram ali, começaram a ser usados pelo Senhor, muitos falsos profetas apareceram, principalmente falando aos reis de Israel, né? Existiam muitas pessoas que falavam em nome de Deus, e Deus se negava completamente a falar através daqueles homens, e aqueles homens profetizavam mentiras. E ao mesmo tempo, homens de Deus, profetas de Deus, falavam em nome de Deus, e eram palavras muitas vezes duras, palavras de destruição muitas vezes, e aqueles homens também, né, não compreendiam, não entendiam se era verdadeiramente a palavra do Senhor. E a palavra de Deus veio a esclarecer a esta pergunta ou a esta dúvida que essas pessoas perguntavam. Então perguntavam ao Senhor, Senhor, como saberemos se um profeta falou verdadeiramente em seu nome? E o Senhor Deus respondeu, né, aquele que falar em meu nome, né, o profeta que falar verdadeiro em meu nome, aquela palavra se cumprirá. E aquele que não falar em meu nome, aquela palavra não se cumprirá. E nós devemos, irmãos amados, né, compreender isso e entender isso, porque hoje em dia, muitas palavras, muitas promessas, muitas palavras proféticas são ditas por fulano, beltrano, ciclano, por diversas pregações que nós ouvimos na televisão para lá e para cá. Diversos homens que se intitulam homens de Deus falando bobagens e bobagens e bobagens. E nós devemos compreender e entender que um homem de Deus fala aquilo que está no coração de Deus. Devemos também entender, irmãos, que certa vez o Senhor Deus deu uma palavra muito dura aos sacerdotes e aos profetas que estavam profetizando em nome dele, e o Senhor Deus falou assim ao povo de Israel: aquele que falar, aquele que profetizar em meu nome e levar o meu povo por um caminho que não é aquele que eu tenho determinado, este homem merecerá a morte, e por esta palavra ele deverá morrer. Devemos entender, irmãos, que falar em nome de Deus, falar das coisas que são de Deus, é algo muito sério. Devemos compreender, irmãos, que falar algo, né, que vem do coração de Deus, deve ser algo também muito simples e deveria ser algo que deveria ser completamente compreendido pela igreja, no sentido de discernir aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que não está na palavra do Senhor. Né, existe algo muito interessante em relação à Bíblia. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia, ela é chamada no Novo Testamento de Escrituras Sagradas. E os irmãos sabem que existem, né, hoje quatro tipos de Bíblia, não quatro versões da Bíblia, mas quatro tipos de Bíblia. Existe a Bíblia, né, judaica, que se chama de Torá, embora não seja somente o Torá. Existe a Bíblia evangélica, que é composta de 66 livros. Existe a Bíblia da Igreja Católica, né, que tem ali, acho que 7 ou 8 livros adicionais, não lembro direito, sempre não lembro direito, né? São chamados livros apócrifos. E existe também a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que foi uma tradução feita, né, completamente distorcida, né, visando ali que acomodassem ali as doutrinas do fundador daquela seita, né, para que pudessem ali estar seguindo. E nós devemos compreender o seguinte: em primeiro lugar, Jesus pregou a palavra de Deus enquanto estava no mundo. Jesus pregou, né, a Bíblia dos judeus, que era o Velho Testamento. Jesus falou e falou inúmeras vezes de trechos da palavra do Senhor. Os apóstolos falaram, né, nas suas cartas às igrejas, Pedro, João, né, o apóstolo Paulo, falaram e citaram inúmeras vezes as escrituras sagradas, os textos sagrados que estavam descritos ali no Velho Testamento. Então nós podemos crer que por aí, já existe um fundamento santo em relação daquilo que é a palavra do Senhor. Em relação aos livros adicionais que a Igreja Católica adicionou à Bíblia, chamados livros apócrifos, ou livros não sagrados, ou livros não inspirados, né? Uma palavra, por que eu estou falando tudo isso? Não quero um estudo bíblico aqui não, irmãos. Uma palavra não pode contradizer outra palavra de Deus, né? Uma palavra não pode ir contra aquilo que o próprio Deus falou, e os livros ali inseridos pela Igreja Católica, existem inúmeras passagens que contradizem aquilo que o próprio Deus falou, então isso não pode acontecer. Então, por si só, já são ali evidências claras e suficientes de que aqueles livros não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, portanto, não fazem parte do canon, ou seja, né, daquilo que Deus estabeleceu como Bíblia para as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, irmãos amados, para que você consiga discernir e entender que todas as vezes que você ouvir uma palavra profética, que todas as vezes que você ouvir algo que estão falando que é de Deus, que todas as vezes que você ouvir algo, né, que supostamente viria de Deus, que você confronte contra este livro, ou confronte, né, contra a palavra do Senhor, para ver se existe ali alicerce suficiente para que aquela palavra já por si só não seja contradita pelo próprio Deus. Porque muitas vezes, né, as pessoas estão sendo enganadas, porque Deus não falou, porque estão falando e estão inspirando ou estão levando as pessoas a praticarem coisas que Deus não deseja que sejam praticadas, e nós devemos compreender isso e agir em cima disso, compreender aquilo que é a verdade, para praticarmos a verdade e não nos influenciarmos por uma mentira que é lançada diversas vezes aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E as pessoas, elas se aproveitam de determinadas situações, ou se aproveitam de determinadas condições psicológicas das pessoas hoje em dia, para influenciá-las de forma negativa a fazerem aquilo que não está no coração de Deus. Ou seja, fazerem essas pessoas pecarem. Nós lemos o primeiro texto bíblico que para mim é um fundamento. Para mim é um fundamento, né? Quando ali, né, Josafá disse, né, crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa deve ser uma verdade nas nossas vidas e você deve ser aquele que está ali usufruindo do poder desta palavra, estando seguro na tua crença, estando seguro naquilo que Deus é para a tua vida, estando seguro que Deus está ao teu lado, estando seguro que Deus cuidará de ti, que Deus estará fazendo tudo aquilo que lhe apraz a fazer em relação à tua vida, independentemente se você goste ou não. O presbítero Cristiano deu um testemunho lindo aqui sobre... Ele não deu um testemunho sobre a providência de Deus no novo emprego dele. Ele deu testemunho das experiências que ele teve com Deus durante essa trajetória desses quase 3 anos sem emprego. Aliás, sem emprego não, né? Sem trabalho. E nós, irmãos amados, né, eu já vivenciei isso também, e aquilo que eu extraí dessa situação foi muito maior do que a dificuldade, foi muito maior do que o problema, foi muito maior do que o desgaste, foi muito maior do que aquilo que é a situação de luta, a situação daquela batalha terrível trouxe de dano para a minha vida pessoal e para a vida da minha família. Eu creio que aconteceu assim também com o presbítero Cristiano, né? Navegou por um caminho, né? E desse caminho ele teve experiências com Deus. Eu gosto muito daquele texto bíblico que está no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala, né, do rio de Deus que passa, né, que passa, e está em Ezequiel também, que passa por caminhos e pelos caminhos que ele passa, esse rio leva a vida. Ou seja, ele leva a vida e até quando ele chega, a Bíblia diz, até quando ele chega no Mar Morto, ele transforma aquele mar que é completamente sem vida. O Mar Morto não tem vida nenhuma porque é um rio cheio de sal, a salinidade do Mar Morto é extrema e faz com que nada consiga ali viver naquele mar. E a Bíblia diz que quando aquele rio chega até o Mar Morto, esse rio se torna vivo, se transforma pelo poder do rio de Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do rio que se chama Jesus de Nazaré, aquele que dá vida, aquele que leva a vida, aquele que proclama a vida, aquele que determina a vida. E aquele que está no nosso meio nos dias de hoje. Quando Josafá disse, crede nos seus profetas e prosperareis, significa que a palavra de Deus, que é a grande palavra profética de Deus nas nossas vidas, deve ser o nosso guia, porque ali nós encontraremos, né, tudo aquilo que nós necessitamos para viver neste mundo, para viver, né, alicerçados, né, na rocha que nós necessitamos, para que nós não fraquejemos ou nós não caiamos, né, durante as nossas lutas. Se nós olharmos, irmãos, vou pegar um pouco aqui o testemunho do irmão Cristiano, do presbítero Cristiano. Se nós olharmos aquilo que aconteceu durante a sua jornada, e ele estava dando o seu testemunho e passava na minha frente, assim como um filme aquilo, toda a jornada dele durante essa luta que ele teve, e os irmãos nem imaginam, ou se imaginam, talvez não consigam compreender ali, né, o tamanho do esforço que foi em determinado momento, quando ele teve assim a sua moto roubada, vir a igreja de Campinas até aqui, de ônibus, tomando inúmeras conduções, juntamente com a sua esposa, simplesmente para servir a Deus. simplesmente para ministrar ao Senhor aquilo que é o seu ministério, para dar ao Senhor aquilo que Deus deu a ele, né? O louvor e a adoração da sua vida ao Senhor, entendendo que existe uma igreja Cristo é Paz em Campinas, praticamente do lado da casa deles, e mesmo assim, a opção dele foi de servir ao Senhor aonde Deus havia estabelecido que ele servisse a Deus. E nós devemos, irmãos amados, olhar para toda essa situação e muitas vezes fazer uma reflexão das nossas vidas, entendendo o quanto de esforço verdadeiramente nós estamos oferecendo, né, das nossas atitudes a Deus, para que nós possamos estar na presença dEle como Ele deseja, para que nós possamos estar na presença dEle como Deus quer que nós estejamos, independentemente do tamanho das nossas dificuldades, mas lutando para que essas dificuldades sejam superadas, muitas vezes com grande esforço, sim, muitas vezes com esforço, muitas vezes com dedicação e dedicação extrema, né? Para oferecer a Deus aquilo que nós temos obrigação de oferecer, que é o nosso coração, a verdade das nossas vidas, oferecer a Ele aquilo que nós podemos oferecer, porque independentemente das lutas, Deus coloca diante de ti um caminho que você pode seguir e você pode vencer. Se você não pode vir andando, venha carregado. Mas venha a presença de Deus. Eu não estou dizendo só a igreja, irmãos, não é isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Eu estou tentando mostrar que nós devemos oferecer ao Senhor o nosso esforço máximo, né? Porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele ofereceu, se ofereceu como sacrifício vivo para que você pudesse viver Deus, para que você pudesse ser restituído a Deus. E nós, muitas vezes, com as pequenas dificuldades, deixamos de estar ali usufruindo desta possibilidade de estarmos na presença do Senhor como o Senhor deseja, estarmos na presença do Senhor como o Senhor ensinou na sua palavra, como o Senhor Deus ensinou nas Escrituras Sagradas. E quem somos nós para oferecer a Deus um sacrifício podre? Quem somos Deus para oferecer a Deus um sacrifício que não gera esforço? Certa vez Davi quis oferecer ao Senhor ali, né, um sacrifício. Ele comprou ali, né, algumas terras para oferecer ali ao Senhor. E ele pediu ali para comprar, né, da pessoa que era o proprietário da terra, e o proprietário não quis vender. E ele ali, obviamente, ele falou assim... O proprietário não quis vender e falou, darei essas terras, né? Darei esses animais para que você possa ofertar ao Senhor. E Davi falou assim, não, jamais, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E nós devemos olhar para esta palavra, para este exemplo de Davi, que era rei, que tinha autoridade, que recebeu ali, né, uma oferta para fazer aquilo que ele deveria estar fazendo, e ele percebeu ali qual era o engano, qual era o erro daquela atitude tão linda e bonita daquele homem, mas mesmo assim, ele falou, não oferecerei nada ao Senhor, que não me custe nada. E é um exemplo. Quanto custa o teu tempo? Quanto custa a tua dedicação? Quanto custa o teu esforço, né, para oferecermos ao Senhor aquilo que é pleno? Aquilo que é o melhor das nossas vidas, né? Aquilo que é o melhor de nós. Você pode oferecer a Deus o melhor de você, sim. Você pode oferecer a Deus algo, né, precioso, algo precioso aos olhos do Senhor, porque é disso que Deus está interessado, né, em conhecer de nós aquilo que é precioso das nossas vidas, para que nós possamos oferecer a Ele algo maior sempre. para a glória do santo nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, eu sei de algumas, não sei de outras, né, que tem dificuldade para acordar cedo no domingo. Mas o teu esforço valerá a pena. Mas o teu esforço sempre será recompensado por Deus. O resultado daquilo que vai gerar sobre a sua vida, um simples ato, e às vezes muito difícil da pessoa acordar cedo para vir à presença do Senhor, será recompensada pelo Senhor. O óleo de Deus será derramado, a unção do Senhor será derramada, e Deus olhará, né, o teu esforço, nem que seja algo que para alguns é muito banal, mas para outros é muito difícil. Deus olhará e olhará o coração e entenderá aquilo que é difícil e entenderá aquilo que é fácil para receber aquilo que é o melhor de nós. Aquilo que é o melhor de nós sempre. Você será honrado por Deus. Você será honrado por Deus. Você será honrado pelo teu Deus, por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você entrega, por tudo aquilo que você coloca diante dele, pela tua demonstração do amor verdadeiro que você tem por ele. O teu Deus sempre olhará para o teu coração e entenderá a verdade da tua vida. Não as mentiras da nossa aparência muitas vezes, mas a verdade do nosso coração que será entregue a Ele sempre. Olhe para a palavra do Senhor e seja próspero, né? Confie na palavra de Deus e seja próspero. E seja próspero na alma e seja próspero neste mundo. Sua família será uma família abençoada, né? Você será uma pessoa abençoada, será suprida em todas as tuas necessidades. Você será uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você será uma pessoa cheia da unção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Confie no Senhor, confie na sua palavra, confie nos seus profetas, e você prosperará para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se tem uma coisa que nós zelamos muito, é algo que saia deste púlpito, né? Os presbíteros que pregam aqui, pessoas que pregam aqui, às vezes que não têm ainda cargo nenhum na igreja, pastor que prega aqui, né, tem um compromisso certo com o Senhor, de levar aquilo que está escrito neste livro, de forma autêntica, verdadeira, né, e de forma que transforme a sua vida, né, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, né, e você, né, você nunca ouviu, né, durante todo esse tempo que eu estou nesta igreja, algo que saiu deste púlpito que iria contra esta palavra, por qualquer que seja, todas as pessoas que já pregaram aqui neste lugar, todas as pessoas que pregaram aqui neste púlpito, você nunca ouviu de uma pessoa que pregou aqui uma palavra que estivesse contra aquilo que Deus escreveu neste livro, porque este é um compromisso nosso, porque isso está no coração de todos aqueles que são levantados para falar de Deus neste lugar, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Eu não quero morrer, não a morte deste mundo, mas a morte eterna. Eu não quero ir fazer algo que vá contra aquilo que Deus falou, para receber a sentença que Deus falou, dizendo, este homem merece morrer. E você seja esse também, zeloso por aquilo que Deus falou, para que você possa viver a grandeza de Deus. Zeloso por aquilo que Deus determinou para que você possa viver a grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso neste mundo e vivenciar a unção do Espírito Santo que é determinada por todos aqueles que se alegram no Senhor, se alegram em oferecer a Deus um sacrifício puro, um sacrifício vivo, né? Se alegram em oferecer ao Senhor aquilo que é melhor, aquilo que Deus busca, que é a verdade do nosso coração. Se você olhar ali o texto que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, aonde ali Gamaliel, né, Ele falou a respeito, Gamaliel era um homem mestre na lei. Gamaliel era um homem muito respeitado ali no meio do povo de Israel, e o apóstolo Paulo, na época que ele ainda era Saulo de Tarso, ele aprendeu, segundo a Bíblia, com este homem. Por isso que Paulo era um homem com extremo conhecimento das Escrituras Sagradas. Paulo era um homem zeloso pelo cumprimento da palavra, e esse homem estava falando algo ali no Sinédrio, porque já existiam diversos apóstolos pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que os apóstolos, quando começaram a pregar a palavra do Senhor, fizeram discípulos, e esses discípulos iam e curavam muitos enfermos e expulsavam muitos demônios. A palavra, ela era pregada, e era pregada com poder e autoridade. A palavra era pregada, irmãos amados, com sinais de Deus, e esses sinais, né, e essa palavra pregada juntamente com esses sinais trazia um reflexo tremendo. A igreja crescia, as pessoas eram inundadas pelo poder de Deus, as pessoas eram ali transformadas pelo poder de Deus, e a igreja crescia e crescia rapidamente, e aquilo incomodou mais uma vez aqueles que crucificaram o nosso Senhor. E mais uma vez os sacerdotes não se importavam com os sinais que aqueles homens faziam. Mais uma vez os sacerdotes não se importavam com os milagres que aqueles homens faziam em nome de Jesus. Eles se importavam sim com seus próprios interesses pessoais. Eles não se importavam com a palavra pregada, porque a palavra pregada era como fogo. Ela era como fogo já. Mas eles não estavam interessados na verdade. Eles queriam viver a mentira que eles viveram crucificando também o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu sempre ensino também, irmãos amados, existe uma controvérsia. Eu sou uma pessoa assim, eu admito que sou uma pessoa assim, às vezes difícil de entender. Talvez alguns me chamem, talvez, em algum momento, de retrógrado. Mas a minha visão espiritual da igreja, né, como a igreja deve ser, e aquilo que, o que nós devemos fazer na igreja, para que a igreja seja uma igreja abençoada, é, na minha visão espiritual, viver aquilo que a igreja primitiva viveu. E o que, que a igreja primitiva vivia? Ela vivia de pregar a palavra, de curar os enfermos e de expulsar demônios. Esta era a grande estratégia da igreja primitiva. A igreja primitiva se preocupava com isso, de pregar a palavra, a verdadeira palavra, de curar os enfermos e expulsar os demônios, né? Leia o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, e você vai observar esses sinais. Eram esses sinais, era esta a forma como a igreja se desenvolvia, era esta a forma, né, que Deus operava, que Deus fazia para que as coisas ali acontecessem, né, no meio do povo de Deus, e muitas vidas eram abençoadas, e muitas vidas tinham encontro com Cristo. E essa é a grande estratégia. E eu não digo que nós devemos abandonar outras estratégias. Ó, colocamos uma placa na porta da igreja com os horários de culto, essa é uma estratégia. Não quer dizer que nós publicamos a palavra pastoral no Facebook, no WhatsApp, não quer dizer que nós não tenhamos que fazer tudo isso, mas tudo que nós vamos fazer tem essa estratégia: a palavra, a cura e a libertação. A palavra, a cura e a libertação. Todas as vezes que nós tentarmos usar uma estratégia que fuja um pouco disso, nós corremos o risco de estar ali usando subterfúgios que as diversas igrejas hoje, ou diversas seitas hoje, utilizam para alcançar números, vidas, quando na verdade, né, a igreja busca edificar pessoas em Cristo, alicerçar as vidas no Senhor, né, alicerçar as vidas naquele, né, que deu a vida por nós, e que você seja um instrumento de Deus, aonde você for, para levar esta mesma visão espiritual e falar de Deus, e ministrar cura, e ministrar libertação para os seus parentes, para os seus vizinhos, para quaisquer pessoas que Deus colocar à tua frente, porque você vai estar alicerçado nesta mesma estratégia, você vai entender aquilo que nós necessitamos fazer para que uma vida seja abençoada, que é simplesmente fazer isso, pregar a palavra, curar essa pessoa das suas enfermidades, tanto físicas como psíquicas, psicológicas, e libertar eventualmente esta vida, ou sempre, né? Libertar do pecado, libertar das maldições, libertar ali das opressões e libertar das possessões demoníacas que eventualmente possa existir. E você será esta pessoa, usada por Deus, aonde você for. Eu creio, irmãos, que como eu estou pregando a palavra aqui, como eu estou ministrando coisas a vocês aqui, você sairá daqui, né, capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer esta mesma obra no lugar aonde Deus te colocar. E eu vou dizer para você algo especial e algo que Deus me revelou e me revelou há muitos anos atrás, que nós todos deveremos compreender e aceitar para que nós possamos verdadeiramente lutar contra o nosso inimigo e vencê-lo. Eu sempre digo assim, quando Deus colocou esta igreja neste lugar, na rua Antônio Poli, número 670, o Senhor Deus deu autoridade a esta igreja. O Senhor Deus, Ele não simplesmente estabeleceu aqui um lugar de culto, mas Ele deu autoridade neste lugar. E a nossa autoridade vai até onde Deus determinou como perímetro, né, dessa localidade, para que vidas possam ser abençoadas, para que nós possamos ministrar a palavra, para que nós possamos ministrar o poder de Deus, orar, interceder, e Deus vai usar. Assim como Deus te colocou como autoridade, num perímetro, num lugar, aonde você é o responsável por abençoar aquele lugar. Aonde você é responsável por ministrar o poder de Deus naquele lugar, pode ser a sua casa, pode ser ali, né, os seus vizinhos, pode ser ali a sua família, né, que não conhece o Senhor Jesus ainda, mas Deus te deu autoridade sobre determinados lugares e sobre determinadas vidas, para que você vá e possa executar ali o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. E as pessoas têm que compreender isso. Entre na sua casa hoje de forma diferente. Entre na sua casa hoje, né, quando você entrar e colocar os seus pés na porta da tua casa, dá uma coçadinha na cabeça assim e fala assim, Deus me deu autoridade sobre esse lugar. E eu vou abençoar este lugar. E eu vou ministrar o poder de Deus neste lugar. E eu vou ministrar a unção de Deus neste lugar. E eu vou ministrar a bênção de Deus. Quem habita aqui? Meus filhos habitam aqui, então eu vou abençoar. Meus pais habitam aqui, então eu vou abençoar. Né? Meu esposo, minha esposa habita aqui, então eu vou abençoar. Meu tio, minha tia habita aqui, então eu vou abençoar. Meu cachorro habita aqui, então eu vou abençoar. Meu gato habita aqui, então eu vou abençoar. Porque você tem autoridade. Se tem autoridade, Deus, se levante para isso, para que muitas vidas sejam abençoadas, para que muitas vidas sejam abençoadas. Esta igreja, ela não foi levantada para abençoar somente as vidas que estão aqui, porque Deus quer que esta igreja tenha tentáculos, né? Para usar um termo meio esquisito, tenha tentáculos, e esses tentáculos são vocês, que levam a bênção de Deus que é estabelecida aqui para muitos lugares, para muitos lugares, para muitos lugares. A bênção que é estabelecida aqui, ela é levada para muitos lugares, e você é o canal de Deus para levar essas bênçãos para esses muitos lugares. E você tem que acreditar nisso, porque esta é a visão espiritual daquilo que Deus nos deixou. Enquanto nós nos acharmos nada, nós seremos nada. Enquanto nós nos acharmos medíocres espiritualmente, nós seremos medíocres espiritualmente. Quando você entender aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você será um grande abençoador do Senhor. Quantas vezes, se eu olhar para o rostinho de cada um aqui, ó, se eu olhar para o rostinho de cada um aqui, eu não consigo entender, eu não vou conseguir achar, né, melhor dizendo, entender não, eu não vou conseguir achar. Para mim é impossível achar que você está aqui por estar. Você está aqui porque Deus quer fazer algo através da tua vida. Você está aqui porque Deus quer transformar você e vidas que estão ao seu redor. A mesma transformação que Deus fez em você, Ele quer fazer nas vidas que estão ao teu redor. Você será esse instrumento. Você será esse instrumento, o instrumento de Deus. Ontem eu assisti um filme, aliás, demorei 2 dias para assistir o filme, que chama, se eu não me engano em português, em inglês chama The Case of Christie, né? E em português, se eu não me engano, é A Defesa de Cristo. E é uma história, eu vou contar assim, o filme todo, né, obviamente, mas é um repórter que era ateu e a sua mulher era ateia também. E ela, sua esposa, eles estiveram ali, sua filha uma vez quase morreu e estavam num restaurante, a filhinha pequenininha, quase morreu ali engasgada, estava morrendo já e uma pessoa que era cristã estava ali e era enfermeira e a ajudou e essa pessoa quando ajudou a criança voltou. E ela falou assim para eles, olha, foi Deus que me mandou estar aqui hoje, porque eu não ia estar. Eu ia para outro lugar e inexplicavelmente eu resolvi entrar com o meu esposo para jantar nesse restaurante e nós não viríamos aqui. E a partir daquele momento, através daquela experiência, aquela mulher, que era ateia, foi ali tratada no seu coração, se converteu e começou a fazer algo. A orar pelo seu esposo, que não aceitava a conversão dela e negava tacitamente, acreditar que Deus existe, que Jesus morreu na cruz. E ele como repórter, ele falou assim, se eu provar que Jesus não ressuscitou, eu vou desmantelar todo o cristianismo. E é um testemunho, na verdade, esse filme, ele é verídico, né? Ele é baseado em fatos reais. Eu não vou contar toda a história, se você assistir o filme, vai perder a graça, né? Você vai saber o filme já. Mas depois, o final do filme é muito legal, né? E ali, aquela mulher, a esposa dele, que quase perdeu o seu casamento, pelo seu esposo não aceitar ali a sua conversão, foi um instrumento de Deus para que aquele homem pudesse chegar à presença do Senhor. E eu estou te dando um exemplo que você é essa pessoa que pode abençoar vidas e que através da tua oração, embora pareça assim impossível, eu olhava assim o filme, a mulher orando lá e o marido teimoso, parecia uma porta. E eu falava assim, puxa vida, né? Não deve ter sido fácil para aquela mulher, porque não foi. O resultado da oração não foi no dia seguinte. O resultado da oração não foi no mês seguinte. O resultado da oração foram diversos meses depois que ela se propôs ali a interceder e a orar pelo seu marido. e ela olhava a Bíblia, ela pegou um versículo bíblico onde Deus dizia que transformaria o coração de pedra num coração de carne, e ela grifou ali o texto bíblico que é poder puro, poder vivo, ela grifou ali e ela ministrava aquela palavra: Senhor, Tu tens poder para transformar um coração de pedra num coração de carne. Senhor, Tu tens poder para fazer essa obra, Tu tens poder para transformar, Senhor. E ela pegou aquela palavra e lançou para dentro dela e viveu aquela palavra e reivindicou aquela palavra e ministrou aquela palavra. Não vou contar o final do filme, né? Oi? É, exatamente, spoiler não pode, né? Mas eu sei, você sabe que muita coisa boa aconteceu ali. E nós devemos agir desta forma, irmãos. Nós devemos agir desta forma. Eu tenho um testemunho maravilhoso na minha família sobre o poder da palavra do Senhor. Não vou citar aqui agora, porque é longo, né, da minha mãe, né, com seus 4 filhos, meu pai, né, de algo que aconteceu em relação a esta mesma situação, ministrar a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor, quando o cumprimento da palavra do Senhor, para nós era algo assim, extremamente distante. Quem olhava ela falando de um versículo bíblico e olhava a situação que nós estávamos, dizia, poderia dizer assim: você é louca. Você é louca. E o Senhor Deus veio e falou: louco é o homem, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Nós devemos aprender, irmãos. Aprenda. A sua fé pode te motivar a fazer esse tipo de coisa. Pegue a palavra. Como eu falei para vocês aqui, irmãos, esse texto bíblico está, esse texto que eu li aqui no livro de 2 Crônicas está guardado no meu coração. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está no meu coração de muitos anos esta palavra, eu não esqueço dela, para poder vivê-la e acreditar nela, né? Nos momentos de luta e dificuldade, para que as coisas de Deus possam ser grandes nas nossas vidas. E ali aqueles apóstolos que estavam fazendo aqueles sinais maravilhosos, que são os sinais da igreja, são os sinais que devem estar na igreja, são os sinais que devem acompanhar a nossa vida, né? Jesus falou: esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. São os sinais da igreja, são os sinais do povo de Deus, são os sinais que tem que acompanhar a igreja, tem que acompanhar o povo de Deus. E esses sinais gerarão ali conversões, gerarão transformações para as vidas que estão vivenciando aquela situação específica. E aqueles apóstolos, eles estavam sendo presos e desejavam matá-los. E Gamaliel veio e defendeu eles, dizendo assim, quando eles estavam querendo matá-los: agora vos digo, dai mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho e esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Tudo que é do homem pode perecer. Mas o que é de Deus permanece de pé sempre. Permanece de pé sempre. Quando você ouvir uma palavra profética de Deus, ela permanecerá sempre. Ela não perecerá. Ela não perecerá. Quando você estiver fazendo algo que vem de Deus, quando Deus colocar algo no teu coração e você estabelecer aquilo que Deus colocou no seu coração e executar, não haverá, não perecerá, não será destruída aquela obra, porque se está no coração de Deus, se vem de Deus, ela prosperará, ela estará de pé e você vivenciará o resultado daquilo que veio de Deus. Tudo que vem de Deus permanece. A própria palavra diz, né? Que não passará. Que tudo se. A palavra de Deus sempre se cumprirá. Passará o mundo, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que vem de Deus prospere, irmãos. Quando Deus colocar algo no seu coração, faça. Vai e faça. Porque haverá recompensa para as obras das tuas mãos. Conforme diz a palavra do Senhor, conforme diz a palavra de Deus, haverá recompensa para as obras das tuas mãos. Uma vez, eu estava orando por uma causa aqui desta igreja, e orava muito ao Senhor, que envolviam vidas. E eu clamava ao Senhor, clamava ao Senhor, pedindo uma orientação, como eu deveria agir, como eu deveria proceder, que caminho eu deveria seguir. E aí Deus veio e me falou. Teve um dia que no meio da minha oração, o Senhor Deus veio e falou aos meus ouvidos aquilo que eu deveria fazer. Ele falou aos meus ouvidos e falou de forma muito clara, e a minha resposta a ele foi assim: mas Senhor, se eu fizer isso, vai destruir tudo. Era algo que eu achava assim, irreal fazer. Era algo que, como homem, a minha inteligência dizia assim: está errado, não vai dar certo. A minha inteligência dizia isso, e da minha oração eu falei isso: Senhor, mas não vai dar certo. E o Senhor falou de novo aos meus ouvidos a mesma palavra, ele falou a mesma coisa: faça isso. E eu falei: eu vou fazer. Custe o que custar, eu vou fazer. E fiz. E eu fui surpreendido, irmãos. Obviamente eu fui surpreendido. Os meus sentimentos foram surpreendidos. E aquilo que era racional se transformou em algo irracional, porque o resultado foi completamente irracional, no sentido inverso, aquilo que era racional, né? E a bênção de Deus veio, e a transformação veio, e aquilo que era ruim se transformou em bom, e aquilo que era um problema foi eliminado por causa daquilo que Deus falou que deveria ser feito. Independentemente do meu raciocínio lógico, do meu intelecto, da minha inteligência, né? Da racionalidade, da atitude, Deus falou: é assim. E foi assim. E a bênção de Deus veio. Quando Deus fala, as coisas dele prevalecem. E prevalecem sempre, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu sempre falo, irmãos, vou falar para você, que dê ouvidos ao Senhor. Às vezes você está tão envolvido no seu dia a dia ou nas suas lutas, e você age tão racionalmente, né? Você age tão certinho em relação à racionalidade humana. Você age tão certinho, bonitinho, e não está dando certo, não resolve o teu problema, e a tua inteligência já não dá mais, ou seja, não tem mais inteligência para fazer algo diferente. Dê ouvidos à voz de Deus. Ainda que seja irracional, à tua mente, ao teu intelecto, será algo que transformará a sua vida. Será algo que transformará a sua vida. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. É loucura para Deus. Naquele momento que eu tomei aquela decisão de obedecer ao Senhor em relação àquilo que Ele me disse, se eu tivesse feito segundo a minha racionalidade, teria dado problemas e vidas teriam sido amaldiçoadas por minha causa. E eu sofreria as consequências espirituais dessa desobediência àquilo que Deus falou aos meus ouvidos. Que você olhe esta palavra. Eu só peço isso. Que você olhe para a palavra de Deus. Que você acredite nela. Olhe para a palavra e acredite nela. Não, você não precisa acreditar em mim. Mas acredite na palavra. E dê assim, a você mesmo a oportunidade de viver esta palavra. Fala assim, não, a palavra de Deus diz, eu vou viver então. Você está dizendo, deve ser verdade. E viva. Para que você seja feliz, próspero. E você tenha a vida eterna. Viver sem Deus é loucura. O homem não vai conseguir. Você não vai conseguir viver sem Deus. Você vai sofrer neste mundo e vai morrer eternamente. Vai para o inferno e vai viver lá eternamente. E lá não vai ter, como os comerciais de TV falam, né? Cervejinha, mulher bonita, para os homens, né? Lá vai ser lugar de sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Deus não quer isso para nós. Deus quer que você viva uma vida de poder neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. É isso que Deus tem para você e para mim. Crê na palavra de Deus e prospere. Crê no Senhor teu Deus e esteja seguro. Esteja seguro. Que palavra maravilhosa essa num mundo tenebroso, do jeito que a gente vive hoje, né? Num mundo de insegurança. A palavra de Deus diz que você estará seguro, crendo no Senhor teu Deus. Vamos viver isso então, para a glória do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos.